Salve, salve, fiel torcida. Tá começando mais um podcast GE Corinthians. Hoje comigo, Bruno Cassucci na apresentação. E time completo. Pela primeira vez, temos todos os novos setoristas de 2024 aqui na mesa. Então, comigo, Emílio Bota, pela primeira vez estreando no nosso podcast. José Edgar de Matos, que já deu a sua apresentação, já deu uma canja aqui no nosso último episódio. E ele, tratado como estrela, né? Careca Bertaglia, nosso voz da torcida. Hoje sem o JP, que costuma apresentar nosso podcast, que está sempre com a gente, mas em breve vai retornar para participar. Teremos um longo ano, uma longa temporada, então nosso time vai se revezando, mas sempre com muita informação, com muita opinião, com as últimas notícias do Coringão. Eu vou começar passando a palavra para o nosso novo integrante, para aquele que ainda não se apresentou. Então, seja muito bem-vindo ao time, Emílio Bota, e já percebeu que o Corinthians dá um pouquinho de trabalho, né? Já deu para sentir um pouco. A gente está gravando o podcast no dia 11, parece que o ano já tem aí umas 10 semanas pelo tanto de assunto que apareceu, né, Emilhão?
Fala, Cassucci, Zé Edgar, Careca, uma honra, um prazer enorme estar estreando aqui para a gente poder falar do Corinthians ao longo dessa temporada. Realmente, cara, eu estava até pensando no que eu poderia fazer uma analogia. É realmente um furacão, mas é um furacão que ele não se dispersa, né? Geralmente, furacões, eles vão se dispersando no mar, assim, e acabam acabando, mas o furacão Corinthians é intenso durante toda a temporada. Mas estamos aí, nos adaptando e preparados para poder tentar trazer o máximo de conteúdo possível para a torcida do Corinthians. Agradeço aí também a todo mundo que interagiu nas redes sociais, né, nesse anúncio, desde a troca do setorista. A gente sabe que tem pessoas que se apegam às pessoas, enfim, é um processo natural, mas ao longo do tempo aí a gente vai podendo criar uma relação de amizade e poder também trocar muitas informações sobre o time.
Sem dúvida. A gente também se apega, cria laços, né? Imagina, eu trabalhei com o Braga desde o jornal Lance. A gente lá atrás cobriu o Santos juntos. Aí acho que no ano de 2013, se não estou enganado, ele vem para a Globo. Depois reeditamos parceria aqui a partir de 2017. Então sentimos saudades sempre de Marcelo Braga, de Ana Canhedo, grandes companheiros que qualquer dia aparecerão aqui. Eu tenho fé nisso. Mas vamos com o novo time. O novo time tem José Edgar de Matos, nosso meia, distribuindo o jogo. Nosso motorzinho do meio de campo, quase um Ranieri. Está em todos os lugares, todas as coberturas. Esteve comigo, inclusive, no CT Joaquim Grava na última quarta-feira, né, Zé? Acompanhamos o treino lá e acho que a gente já pode começar por aí. Já temos um esbocinho de time, né? Acho que ainda vão ter mudanças até a estreia no Paulistão, dia 21, contra o Guarani. Mas a gente já começou a ver o que o Mano tá pensando para a temporada, né, Zé? Seja bem-vindo.
Valeu, Cassucci. Abraço para você, para o Emílio, para o Careca, para o Corintiano, para a Corintiana que está em mais um podcast aqui com a gente. E foi bem isso, né? Aliás, fiquei pensando, há quanto tempo a gente não viu um esboço de time num treinamento aqui na cidade de São Paulo, né? Desde a pandemia, quando os CTs acabaram fechados, a gente raramente, né, consegue prestigiar esse tipo de atividade. E o Mano, né, nesse início de temporada, fez esse esboço de time que a gente pôde perceber, né? A gente tem alguns pontos para se observar, né, desse primeiro teste que o Mano fez, que, por exemplo, é ter o Matheus Araújo, né, mais aberto ali pela direita, né, atuando como meia, abrindo o corredor para o Fagner e ajudando o Garro ali na criação, né, com o Garro sendo o meio-campista mais adiantado. O Romero, obviamente, começa a temporada como titular depois do fim de 2023 que ele teve no Corinthians, que foi um dos grandes responsáveis por evitar a queda do Corinthians, né, para a segunda divisão. Foi um cara que cresceu muito de desempenho ali, fez gols decisivos e terminou o ano em alta. Na zaga, a gente, talvez, acho que o setor que provavelmente deve ter uma mudança na próxima semana, já com a chegada do Félix Torres, mas a gente vê o Lucas Veríssimo, vê o Caetano, vê o Hugo começando como titular. Foi um primeiro esboço do Mano Menezes, com uma movimentação ali, numa atividade mais técnica, de campo reduzido, mas que já deu para ter uma ideia de que alguns desses caras novos aí, que chegaram, como o Ranieri e o Garro, devem começar a temporada em alta e com oportunidades com o Mano.
Foram dois trabalhos, né, que a gente viu. Primeiro, um que tinham quatro golzinhos num espaço bem reduzido. Depois, o campo foi ampliado. Entraram dois gols maiores com os goleiros. Mas o time foi mantido durante todo o tempo. O Mano Menezes escalou aquele que parece ser o time titular com Cássio, Fagner, Lucas Veríssimo, Caetano e Hugo. não o Diego Palacios, o Hugo, é importante a gente notar aí. No meio de campo, Ranieri, Maicon. Aí, à frente, tinha uma linha de três, com o Rodrigo Garro centralizado, o Matheus Araújo pela direita e o Romero à esquerda, tendo mais à frente o Yuri Alberto. Como a gente falou, né, Careca, é o primeiro treino do ano, o primeiro treino aberto à imprensa, o primeiro trabalho tático que a gente pôde ver. O Corinthians ainda tem jogadores já contratados que ainda não estavam treinando em campo, casos do Gustavo Henrique, casos do Félix Torres. O time está no mercado, a diretoria está buscando mais reforços, sobretudo para o ataque. Mas eu quero saber, Careca, o que você achou desse primeiro desenho, desse primeiro esboço? Você começa o ano, quando você vê essa formação, mais animado ou mais preocupado? Amigo, seja bem-vindo.
Fala, Cassucci, fala, Zé, Emílio, agora também ao vivo aqui, né? Desejando boa sorte no furacão, como vocês disseram, que é o Corinthians, né? Normal, o Corinthians, antes aqui de a gente começar o programa, a gente estava falando de algumas coisas que aconteceram já no CT, e esse é o Corinthians, né, cara? Esse é o Corinthians, essas coisas que vão tudo acontecendo, informação atrás de informação, então boa sorte. Tenho certeza que vai ser uma temporada muito boa para todos nós aqui, espero que para o Corinthians com vitória, porque é mais fácil fazer podcast quando ganha do que quando perde. Cara, acho que é assim, Cassucci, não tinha como fugir muito disso, né? Como disse o Zé, o Romero começaria, obviamente, como titular, pela forma que terminou a temporada. O que vem um pouco mais de surpresa aí é a situação do Hugo, né? Mas não por futebol jogado, né? Pela expectativa, né? O Palácio, uma nova diretoria, contratou o Hugo, a antiga, então isso até gerou um pouco de por que não foi anunciado o Hugo naquela primeira entrevista. Então a torcida já imaginaria um Palácio, mas também nada de surpreendente. Talvez o que tenha mais de surpresa é o Matheus Araújo nessa posição, aberto pelo lado direito, né? Que poderia ser o Rojas, né? Um canhoto trazendo a bola por dentro, tanto para ajudar na criação como a finalização ali de fora. O Mano optou pelo Matheus também, que entrou bem em alguns jogos no final da temporada. Tirando isso, acho que não tem muita dúvida, assim, muita coisa a se fazer, mesmo porque o Gustavo Henrique e principalmente o Félix... Vem mesmo, homem, vocês precisam me falar. O cara tem mais problema que a delegacia de Carapicuíba, pô.
Não, ele
hora precisa, tem um problema.
Ele precisa se benzer, cara, porque olha que negociaçãozinha difícil de ser fechada, cara. Vou até tentar fazer uma linha do tempo, mano, aqui.
Novelinha mexicana daquelas, né?
Pô, assim, brasileiro...
Equatoriana.
Não, mexicana,
Santos Laguna.
E os caras lá sabem fazer novela. Brasileiro aqui também é especialista, deu nisso daí, velho. Fazer uma linha do tempo para o torcedor se situar, lá em 29 de dezembro, a gente deu que o negócio estava acertado. O Corinthians chegou no valor que o Santos Laguna queria, 5 milhões e meio de dólares. O time mexicano ainda vai receber bônus se o Félix Torres atingir um número ali de jogos. Eu não tenho exatamente qual é esse número, nem um valor a ser pago de bônus, mas o negócio foi fechado em 5 milhões e meio de dólares. Félix Torres vai assinar contrato de 4 temporadas. Beleza, tudo certo. Só que aí o Santos Laguna falou assim: tá legal, a gente chegou nesse acordo, mas agora me manda o contrato aí para eu ver se tá tudo certinho. Aí vamos lá, o Corinthians redigiu o contrato, isso já no começo do ano, mandou para o Santos Laguna. Santos Laguna pegou o contrato, olhou, fez algumas observações, devolveu. Isso é praxe no futebol. Só que em muitos negócios, enquanto os clubes estão trocando contrato, o jogador já se apresenta, já faz exame, vai agilizando tudo. Mas o Santos Laguna foi muito reticente. E isso tem a ver com as notícias que saíram não só no fim do ano passado, mas durante todo 2023, 2022. O Corinthians, convenhamos, não tem uma fama de bom pagador no mercado, né? A gente viu o presidente do Argentinos Júnior dando entrevista falando que o Corinthians deve ir para todo mundo e que todo mundo no mercado sabe disso. A gente teve também em dezembro o Matias Rojas ameaçando ir na FIFA romper o contrato porque estava com 5 milhões em atraso em direito de imagem. Então o Santos Laguna falou: olha, o Félix só vai sair daqui, só vai parar de treinar com a gente para viajar para o Brasil quando tiver tudo certo, com garantia bancária, com o contrato do jeito que a gente quer, e exigiu também o pagamento de uma primeira parcela da compra à vista. Então tudo isso levou um tempo, o Corinthians achava que o Santos Laguna demorava um pouco nas respostas, viu uma certa má vontade ali do clube, mas o negócio se resolveu no começo dessa semana. E na quarta-feira, na terça-feira à noite, os times chegam num acerto, o empresário do Félix Torres até viaja para o México, a liberação, e aí ontem, quarta-feira, o Rubens Gomes, o Rubão, anuncia fim da novela. Antes de apresentar o Diego Palazzo, ele apareceu na sala de imprensa do CT, olha, acabou a novela, o Félix Torres vai viajar para o Brasil. Show, a gente pensou, acabou, tá tudo certo, vamos esperar o cara no aeroporto que chegou o reforço. Só que o menino Félix Torres está tão azarado que está dando um baita de um problema nos voos da Boeing, uma determinada aeronave, eu não tenho o número dela agora, mas tem um modelo de avião que está dando problema. E é justamente esse modelo que faz o trecho Torreón, Cidade do México, que é o trecho que o Félix Torres precisa pegar para vir para o Brasil. Então, ele não está conseguindo voo, essa é a situação de momento, quando a gente está gravando aqui na quinta-feira, por volta das 3h40 da tarde. E o Corinthians está tentando resolver essa logística. A solução que me falaram que deve ser a tomada é pegar um avião para os Estados Unidos, porque para lá é outra aeronave que opera esse trecho. E aí, dos Estados Unidos, o Félix Torres vem para o Brasil para assinar contrato, para se apresentar e, enfim, poder jogar pelo Corinthians. Mas está contratado, o torcedor não deve se preocupar, é um reforço garantido e a defesa está resolvido. O Corinthians entende que comprando o Lucas Veríssimo, com o Félix Torres, com o Gustavo Henrique e ainda com o Raul Gustavo e com o Caetano, que a diretoria, pelo menos nesse começo de ano, não pretende abrir mão, a zaga está fechada. Agora, Emilhão, a busca passa a ser pelo meio, pelo ataque, setores mais sensíveis e mais difíceis de se contratar, porque, como dizem aí no mercado, o gol custa caro, né? Então, comprar atacante não é tão fácil quanto comprar zagueiro, comprar lateral. Vamos atualizar para o torcedor como que estão essas buscas? Falou-se do Borré, primeiro o Augusto falou que não tinha feito proposta, depois admitiu interesse, Borré já fechou com o Internacional de Porto Alegre, é um nome que a gente pode descartar, falou-se do Gabigol, acho que até no último podcast a gente tratou desse assunto, Gabigol você trouxe a informação em primeira mão, que a diretoria desistiu, e um nome que não é do estilo do Borré, nem do estilo do Gabigol, mas que interessa muito para a diretoria, é o Luiz Henrique, jogador revelado pelo Fluminense, joga pelos lados de campo. Dá um panorama aí, Emilhão, como estamos a respeito de reforços para o ataque?
É isso, Cassio, você resumiu bem, né? O ataque talvez seja a posição que você demanda mais dinheiro e maior competitividade dos outros equipes querendo também reforçar esse setor, né? A gente viu o Borré, que é um jogador que foi muito disputado no mercado sul-americano, um jogador com bastante propostas, né? River Plate também gostaria de contar com ele, enfim. Acho que o Luiz Henrique também é uma negociação, é um jogador que me assusta os valores quando a gente acaba ouvindo o interesse de alguns clubes brasileiros, de jogadores que talvez ainda precisam de um tempo maior para provar que realmente valem o valor que estão querendo vender, né? Me assusta muito o valor de 12 milhões de euros que o Betis coloca nessa transação do Luiz Henrique. Acho que o Corinthians fez uma oferta interessante do ponto de vista de você tentar um empréstimo para daí sim você ter uma garantia, determinadas metas para você fazer a compra do passe dele. Ainda assim, acho um valor muito acima daquilo que o mercado tem praticado hoje, mas é aquilo que a gente vem pensando, né? O Cifut está auxiliando o Corinthians de que forma nesse processo de você buscar jogadores que tenham um preço mais acessível dentro de um mercado tão competitivo como é o ataque, né? Talvez também a falta de um executivo de futebol nesse momento também faça diferença no Corinthians, no mercado, nessa busca, né? A gente ouviu uma promessa do Augusto Melo de que o Corinthians seria um executivo de futebol para poder planejar essa formatação desse elenco, né? Ele falou até que gostaria de um executivo que garimpasse bastante o mercado, então talvez eu acho que passa um pouco por isso também, essa indefinição nesse momento da temporada de quais nomes que o Corinthians vai trazendo para o ataque. O fato é que precisa, né? Um jogador, principalmente de lado de campo, um centroavante para disputar a posição com o Alberto, por mais que você tenha pedido o Felipe Augusto, que também não era um jogador que fazia uma sombra tão grande assim para o Alberto, acho que o Corinthians precisa focar mais nesse aspecto para trazer o centroavante e o jogador liberado de campo, mas talvez não nesses valores que a gente tem ouvido no mercado, principalmente no caso específico do Luiz Henrique.
Tem razão, Emilhão. E muitos nomes sendo oferecidos ao Corinthians, então Não se espante se todo dia surgiu um nomezinho novo. A gente tem tido muito trabalho, né, Zé? Porque oferecer, a gente sabe que muitos são oferecidos, né? Daí a interessar, daí a ter uma negociação e essa negociação prosperar são outros 500, né, Zé Edgar?
Exatamente, Cassius. E essa é a nossa função, né? Como repórter, jornalista, setorista do clube, filtrar bem o que surge para a gente e saber o que é informação, o que é notícia e o que é apenas um boato ou algo muito cru, né? Para poder ter importância de ser levado para o GE ou ser transformado em notícia. Mas o Corinthians tem trabalhado bastante nisso e a gente, né, que trabalha com futebol há algum tempo, a gente sabe que equipes em reformulação, como é o Corinthians, é o prato cheio para empresários, para agentes, para intermediários, né, tentarem emplacar jogadores e tentar, né, ajudar, inclusive, né, a reforçar o elenco. O Corinthians é um time que, por exemplo, Augusto Melo começou, né, a sua gestão falando de contratar até 10 jogadores, né, reforçar o elenco de uma maneira bem pesada para esse começo de 2024. Mas tem muita gente sendo analisada, muita gente sendo observada, mas negociação por negociação tem pouca. Né? Tem as fechadas que a gente tem mais algumas que a gente ouve, embora, por exemplo, o Rubão, né, tenha declarado ontem, durante a entrevista coletiva, sobre negando qualquer oferta, qualquer proposta pelo Eric, né? A Nadia Mawad, nossa colega do Paraná, segura, né, que tem negociação pelo Eric. Tem o Caio Alexandre, que é uma negociação que o Corinthians quer e é uma negociação que o Corinthians admite e seria um reforço interessantíssimo, mas é o que vocês estavam falando, né? O Corinthians, eu acho, por exemplo, fez um bom quinteto de zaga ali, tá bem servido nessa posição, mas agora é que são elas, né? Agora que vem o setor mais caro, agora que vem o reforço para o ataque, embora, né, o Corinthians tenha que ter muito cuidado para não ter gastos irresponsáveis, porque o valor que estão cobrando pelo Luiz Henrique é um valor completamente inviável. Então o Corinthians tem que trabalhar com a opção B, com a opção C, com outras opções interessantes, porque o ataque do Corinthians é talvez agora o setor mais necessário para ter reforço nesse início de temporada, né? Principalmente jogadores pela ponta, mas tem muito boato, muita conversa rolando, mas avanço de negociação mesmo, a gente tem tido poucos depois, né, do fim dessa novela Félix Torres, mas que acho que é bom que a gente trate como fim da novela Félix Torres só quando ele assinar o contrato mesmo e ficar no Brasil, né? Porque qualquer tipo de reviravolta acho que nem vai surpreender mais todo mundo aqui.
Boa, e acho que vale a gente só dar um panorama de como tá a questão do executivo. O Emílio citou muito bem, é uma promessa de campanha do presidente Augusto Melo. Ele, inclusive, falou que queria começar o ano já com esse executivo contratado e até o momento isso não aconteceu. E mais do que não ter um executivo, alguém que vá no mercado, hoje o Corinthians não tem o gerente de futebol, né? Aquele cara até para cuidar de burocracia do CT, do dia a dia ali, que era um papel do Alessandro Nunes até o fim de 2023, e essa função está vaga. Então, quem está concentrando toda a chefia do departamento de futebol é o Rubão, tem o auxílio do Augusto Melo em muitas das negociações, e a gente ouve também do Corinthians e no mercado que o Thiago Gasparino, o analista de mercado contratado pelo Corinthians, está com muitos poderes, está passando tudo por ele, todos os jogadores indicados, então ele também vai ter papel fundamental nessa busca. Enquanto isso, o Corinthians diz que ainda quer o executivo, mas que há 10 dias da estreia no Paulistão, essa não é a prioridade. Segundo o Corinthians, a prioridade é contratar jogador, eles ainda estão buscando um executivo, mas enquanto isso, o Rubão vai tocar as negociações. Quero te colocar na conversa, Carecão, a gente está falando aí do Caio Alexandre, falamos de uma possibilidade do Luiz Henrique. Você é aquele torcedor que gosta dessa época, Careca? Se ilude muito aí na época do mercado? É aquele torcedor que prefere só ver a notícia quando o jogador já está fechado, está posando lá com a camisa? Como que você costuma lidar com essa época que não tem jogo?
O sonho do torcedor e o meu é que o Corinthians tivesse uma base bem formada e que precisasse contratar 3 ou 4 jogadores no máximo. Mas não é a realidade do Corinthians, é a realidade do Corinthians, principalmente pelas saídas, né? Pela essa reformulação já falada por muita gente, também prometida e já executada pelo novo presidente Augusto. Obviamente que surgem vários nomes, né? Mas como eu disse aqui na nossa primeira live, né? E já dei moral muitas vezes para Braga, Cassucci, a gente não vê nem o Edgar, nem o Emílio, também ficar caindo muito nessa, e acho que a minha escola acaba sendo essa, mesmo eu não sendo jornalista, mas convivendo tanto com pessoas sérias aqui. Às vezes a pessoa me cobra, Careca, você não vai fazer um vídeo falando do cara que pode chegar? Eu falei, cara, o que eu vou falar de um cara que pode chegar?
Mas é aquele prefiro goals and skills, você vê?
Ah, não fala. Ah, assisto alguns. Alguns eu assisto, mas depois do DVD Rico a gente já fica meio com o pé atrás, né? Então, dei uma assistida no Garro, vi umas informações do Félix Torres, depois preferi não ter visto com essa história de avião, um monte de coisa do Félix. Mas, assim, acho que concordo com vocês, acho que a parte defensiva ali está bem montada. Muita gente fala de um brigar por posição com o Fagner, né? Eu não vejo assim, acho que ele merece por tudo que já jogou. E mesmo na má fase, se você procurar aí nos times do Brasil, ele deve ser ainda top 5. Então, acho que o Corinthians, se precisasse, ou se desse certo, por exemplo, o Mateuzinho, seria uma boa opção. Mas, se não, acho que não dá para você ter um reserva gastando muito. Então, tem o Léo Maná, né, porque o outro eu não considero, né, o português. E daí, no meio de campo, acho que já são bons nomes. E, obviamente, na frente é a maior dificuldade do Corinthians. Até citei aqui na última live, né, que preferia o Luiz Henrique ao Gabigol. Ainda existia a novela Gabigol, né? Uma hora depois que acabou a nossa live, ela virou notícia velha, né? Porque acabou a história Gabigol. Então, assim, eu prefiro quando o cara já tá, mas, obviamente, quando começa a surgir alguns nomes dentro da realidade, a gente fica um pouco, assim, ansioso, querendo saber, mas, pô, é muita gente querendo acertar, né? Ser pai do filho bonito. Então, eu não sou desses, não, que fico procurando, e qualquer notícia que sai, eu já falo, pô, esse dia, hoje colocaram um venezuelano lá de 30 anos, que ganhava 2 milhões, 1 milhão e pouco na MLS, então, assim, isso aí eu não me iludo, não, acho que eu vou dentro da realidade, mas pezinho no chão, assim, esperando vir uma notícia boa, e tô acompanhando vocês, se vocês postarem, eu tô ligado, hein? Boa, daí eu começo a levar mais a sério.
E eu gosto quando a galera fala, só acredito quando sai no GE. Eu gosto dessa
moral. Eu tô nessa.
Isso aí. Estamos falando de chegada, mas vamos atualizar uma saída, Zé? Acho legal a gente falar da situação do Moscardo. Você estava bem em cima dessa história. Qual o panorama de momento?
O panorama de momento é otimista, Cassucci. Inclusive, né, a gente trabalhou até bem tarde ontem, porque hoje é quinta-feira, né, que a gente está gravando. Na noite de quarta-feira, né, representante do Moscardo, próprio Moscardo e o diretor do PSG, a diretoria do PSG, tiveram uma reunião lá em Paris para acertar alguns detalhes, né, dessa transferência que ainda não foi finalizada por conta do problema físico do Moscardo, né? A gente trouxe também na semana que, especificando qual que é o problema do Moscardo. O Moscardo fez um exame mais específico e detalhado lá em Paris que diagnosticou um problema no calcanhar esquerdo dele, que é uma espécie, falando um português acho que de maior facilidade, inclusive, foi assim que eu conversei com a fonte, eu falei, me explica com palavras de gente leiga, né, pra gente poder explicar isso numa matéria, é uma espécie de uma falha óssea que ele tem no calcanhar, como se fosse um buraquinho, como se estivesse faltando um pedaço do osso, e isso foi diagnosticado e preocupou o Paris Saint-Germain, que não, né, finalizou a transferência. Mas nos últimos dias, né, as partes estão conversando, o Moscardo segue em Paris com a mãe e com o representante, e nos últimos dias, né, as conversas avançaram para um tom mais otimista, né? Principalmente a conversa de quarta-feira, né? Na noite de quarta-feira lá em Paris, em que o Paris Saint-Germain manifestou o desejo de fechar essa transferência. O que o PSG quer, né? E o que o Corinthians não está querendo? É uma cláusula, poderíamos dizer assim, no contrato, de que caso o Moscardo faça operação e não resolva o problema, o PSG teria um direito legal ali de desistir da transferência e não ser obrigado a fazer qualquer tipo de pagamento ao Corinthians. O Corinthians, obviamente, né, interessado na venda do jogador, não quer essa cláusula, tem discutido, mas, né, as partes parecem estar mais alinhadas nas últimas horas. Há otimismo, a gente chegou, né, Cassucci, até de algumas fontes ligadas ao Corinthians, e está ligado ao Gabriel Moscardo, ouvir pela primeira vez, né, a possibilidade, admitindo a possibilidade dele voltar para o Corinthians, né, ele, né, a transferência falhar, mas essa reunião de quarta-feira foi importante para as partes, né, amenizarem um pouco essa situação, o PSG ratificar o interesse no Gabriel Moscardo, falar que quer concluir a transferência, mas agora as partes devem alinhar até sexta-feira, até no máximo sábado, até, aliás, inclusive, diríamos uma data estipulada, não no papel e não claramente, mas meio velada assim, de que até o fim da semana tudo vai ser resolvido, e há um otimismo, como eu disse, para o Gabriel Moscardo seguir em Paris, fazer a operação no Qatar, né, e se recuperar até aqui no Corinthians para em julho, enfim, ser inscrito e anunciado como novo reforço do Paris Saint-Germain. Foi uma manobra bem dura, né, principalmente por parte do staff dele, né, que teve que meio que intermediar essa confusão entre o Paris Saint-Germain e o Corinthians, né? Não confusão não, mas acho que desentendimento sobre essa questão de garantias, mas a conversa de quarta-feira foi considerada boa e há otimismo para que tudo seja resolvido até no máximo fim dessa semana.
Zé, oi. Zé, me tira uma dúvida. Mas eu estava, inclusive, antes de a gente começar o podcast, eu estava lendo a matéria, né, no GE.
Uhum.
Existe a possibilidade do Moscardo ficar aqui. Seria o quê? Para uma garantia de negociação, mas ele vai ficando aqui e tal, e podendo jogar, o tratamento seria aqui, ou só o tratamento? Porque é uma posição que o Corinthians tem buscado justamente para suprir a ausência do Moscardo, né? Caio Alexandre e Eric se enquadram nessa posição.
Exatamente, mas o ideal, né, aliás, o Paris Saint-Germain, inclusive, queria colocar na negociação, né, nessa cláusula de proteção do Moscardo fazer parte da recuperação lá, né, mas há esse plano do Moscardo ficar até o máximo o meio do ano aqui, mas boa parte disso seria a recuperação. Por quê? Porque o Moscardo faria a cirurgia já nas próximas semanas, lá, né, sobre a estrutura do Paris Saint-Germain no Qatar, e a recuperação pode levar até 3 meses. Quando bater 3 meses ali, já vai ser abril. Em maio, junho, ele já pode se apresentar e começar a pré-temporada com o Paris Saint-Germain. Então, teria muito pouco, né, período ali para ele se recuperar. E aí, acho que iria de um novo diálogo desses acertos finais sobre a possibilidade dele jogar. Mas seria de bom tom
hoje
Corinthians.
Hoje ele só jogaria, então, se declinar a contratação.
Exatamente. Essa é a maior possibilidade, até porque o Corinthians não vai arriscar colocar um jogador recém-operado para jogar 2, 3, 4 jogos ali, aí se machuca de novo.
Mas me parece que isso ainda não está fechado, né, Zé?
Não.
Pelo menos a apuração que eu tenho é essa.
Não,
fica
não,
no Corinthians, mas se vai jogar ou não é uma coisa que vai ser decidida pelo Mano, pela diretoria depois, porque ele vai estar vinculado ao Corinthians, né? O Corinthians poderia
aproveitar. Essa é a dúvida, se a negociação subir no telhado, acaba a procura por um outro volante.
Se a negociação subir no telhado, aí não tem dúvida, né, cara? Porque ele vai fazer a cirurgia e daqui a 3 meses vai ter liberado para jogar.
O que eu tô querendo dizer é que não dá para o Corinthians ficar esperando se o gato vai subir no telhado ou não.
Daí
o Corinthians gasta 30 milhões no Caio Alexandre e o Paris Saint-Germain declina-se a contratação.
E é até por isso que a gente ouve do Augusto Melo que ele tem pressa. O Augusto Melo fala, olha, ou assina ou me devolve o jogador.
Isso aí.
Precisa ter uma definição logo. O Augusto fala, eu não gostaria de ter vendido o Moscardo, mas foi uma negociação costurada pela diretoria anterior, eu vou cumprir o combinado. Agora, se eles ficarem enrolando, se eles não quiserem, me manda de volta, ele opera aqui e daqui a 3 meses a gente bota ele para jogar. Mas o que a gente ouviu é que na reunião de ontem as arestas foram aparadas e o Moscardo deve mesmo assinar com o PSG, fazer a cirurgia, se recuperar no Corinthians e depois viajar para jogar no clube francês.
Mas esse detalhe, Careca, de que caso a transferência seja fechada, se ele pudesse, né, ainda jogar para o Corinthians, ainda é uma parte desse acerto final que as partes estão discutindo. Vai um pouco de ser um pouco razoável, porque o Moscardo teria basicamente 1 mês ali para jogar pelo Corinthians, mais ou menos, né? Ali de abril até maio, fim de junho. Seria um período muito curto. Mas a definição de que ele fizesse parte da recuperação do Corinthians, né, e o Paris Saint-Germain exigia que parte da recuperação, principalmente a parte final, fosse em Paris, fosse sob a estrutura do Paris Saint-Germain. Mas tudo isso está sendo alinhado e vai ser fechado.
Eu acho que eu me expressei mal, Zé. A minha preocupação, depois eu até esclareci, a minha preocupação não seria jogar 1 ou 2 meses, mesmo porque maio não faria grande diferença, né? O Corinthians não está na Libertadores, seria um... o começo de Campeonato Brasileiro ali, onde ele estaria apto. A minha preocupação, e depois acho que eu me expressei melhor, é se e daí o Cassucci já meio que me explicou, é que isso precisa ser definido, né, cara? Sim. O Corinthians não pode ter uma negociação para vender um volante titular, titular do time, e ao mesmo tempo tá buscando um outro titular para suprir esse cara que talvez nem saia. Então, tipo, claro, o Moscardo tem 18 anos, com muito bom jogador, se não for o Paris Saint-Germain, na próxima janela talvez seja outro, como já teve o Chelsea. Só que, pô, é você gastar um dinheiro, talvez contando com algum que chegasse agora, né? Eu vi na reportagem que seria para maio, né? Essa parte, essa primeira parcela, talvez. Então, assim, é algo que o Corinthians precisa decidir logo, porque uma coisa tem a ver com a outra, né, cara?
Com tipo, certeza.
Você não vai precisar ficar com 6 jogadores para jogar quando só jogam 2, ou talvez 3, se o time for desenhado no losango, que foi o que não aconteceu nessa primeira amostra que vocês tiveram lá no CT. Então, assim, não adianta você encher um setor com um monte de jogadores caros e ficar faltando onde você realmente precisa, que é o que a gente já falou aqui, provavelmente um jogador de beirada, um jogador insinuante de 1 contra 1 de velocidade. Quando o Emílio até citou um centroavante também, eu acho que o Corinthians perdeu até algumas oportunidades. Não sei se a torcida vai me xingar ouvindo esse podcast nesse momento, porque eu não vejo essa coisa do Yuri, precisa alguém para brigar por posição com o Yuri. Eu acho que precisa de alguém com uma característica diferente da do Yuri. Eu nem sei se ele saiu do América, talvez vocês vão dar as tecladas rápidas aí, vão descobrir. Mas o tal do Mastriani, lá, acho que era Mastriani, 30 anos, argentino, é uma característica diferente, não sei se ele acabou ficando na América. Acho que o Corinthians precisa de um cara, ainda tá lá, para ser uma opção ao Yuri. Se ele ganhar a posição, mérito dele e tal. Mas eu até tinha falado isso sobre a posição, por exemplo, do Gabriel, do Gabigol, quando ainda existia a novela. Então, acho que a posição que o Corinthians mais precisa é realmente um volante, caso o Moscardo saia, mas principalmente um jogador de beirada e uma opção com uma nova característica para o Yuri.
E, Cassucci, apenas para concluir esse negócio do Moscardo, essa pressa que o Corinthians tem, o próprio Moscardo tem, porque ele precisa fazer essa cirurgia logo, né? Ele precisa acelerar esse processo. Isso aí já está quase 10 dias ali, né, nesse stand-by. E o próprio Moscardo, né, o pessoal, a família dele, tem essa necessidade de acelerar esse processo, tanto que tem essa data velada de até o fim dessa semana resolver tudo. Se vai resolver tudo, a gente não sabe, mas as partes já estão num processo de desgaste também, né? De toda hora bater nessa mesma tecla, vai ou não vai. O pai do Moscardo, por exemplo, pelo que a gente soube, já voltou para o Brasil, né? Já voltou a rotina dele normal, a mãe ainda segue com ele lá. Então tem muita coisa, muito desgaste também familiar que está em volta disso. Então há essa máxima de que até o fim dessa semana resolve para a gente saber e provavelmente, né, Moscardo ser confirmado como jogador do Paris Saint-Germain para o início da próxima temporada do futebol europeu.
Boa, vamos dar sequência ao nosso papo. Um assunto também que a gente trouxe hoje, logo depois dessa notícia do Moscardo, Corinthians teve bloqueado R$1 milhão de suas contas devido a uma dívida antiga lá com o empresário Beto Rapa. A gente até explicou isso, né? O Beto Rapa emprestou um valor para o Corinthians para comprar o Romero em 2014. Era, na cotação da época, dava mais ou menos R$6,5 milhões, só que era um empréstimo em dólar, e na época a cotação do dólar estava 2,20, hoje o dólar está quase R$5, então vocês já podem imaginar o que aconteceu, né? A dívida com esse empresário disparou, hoje ele está cobrando na justiça 13 milhões do Timão, e conseguiu bloquear 1 milhão, a justiça autorizou o bloqueio de 13 milhões, não encontrou todo esse valor, encontrou só 1 milhão, e o Corinthians, por mais que tenha dinheiro em caixa, e a gente vai até falar sobre o novo patrocínio Master aqui nesse programa, né? Muita coisa aconteceu desde o último podcast, então a gente tem que falar do acordo com a Vaidbet. Por mais que o Corinthians tenha uma projeção aí de receita de 1 bilhão nessa temporada, é um time que ainda tem muitas dificuldades, ainda tem muitas dívidas, uma dívida sem envolver a Neoquímica Arena, de mais ou menos 900 milhões, sendo que 400 milhões no curto prazo. Então, são recorrentes essas notícias e hoje, mais uma delas, envolvendo essa dívida aí com o Romero. Já falamos de jogadores, agora eu quero ir para um assunto fora de campo. Quero, para a gente falar até desse patrocínio daqui a pouquinho, mas teve um outro assunto que também estourou por esses dias aí, estourou na quarta-feira à noite, e o Emílio Botta, desde o início, está bem em cima dessa situação, que é a da espionagem no Corinthians, um caso surreal, né? Mais um do Corinthians, aqueles casos que, quando aparece, a gente fala, não, é sério isso? Será? Foi mais ou menos minha reação quando mandaram no zap, invadir o motel aí para pegar o Luan. Você olha e fala, não, isso aí é um papo de rede social, não é possível. E dizem que é verdade mesmo, o Corinthians confirmou, Emílio. Acharam gravador, acharam câmera, três aparelhos de espionagem lá na sala da presidência do Corinthians. Conta pra gente que história é essa.
É isso, Cassius, tive essa reação também, né? Por mais maluca que a história possa parecer, realmente aconteceu no Corinthians e não foi a primeira vez, o que é mais impressionante, né? Acharam aí equipamentos de escuta telefônica, gravação de áudio, né? E também de vídeo na sala da presidência do Augusto Melo, posicionado atrás de um quadro que fica posicionado na parede atrás da mesa do presidente do Corinthians, também na mesa da secretária também do Augusto Melo, do presidente do Corinthians, na verdade, também foi encontrada essa escuta, também uma sala onde os diretores fazem reuniões e que frequentemente é utilizada também por membros da direção do Corinthians. O mais surreal dessa história é que o Corinthians confirma, né, obviamente, que encontrou esses aparelhos eletrônicos no andar da presidência do clube, mas ao mesmo tempo não é incisivo em levar adiante a uma investigação que possa explicar quem colocou, o porquê foi colocado, quando foi colocado e de que forma isso acabou entrando no clube sem que ninguém percebesse. É algo que acaba transcendendo gestões, presidentes ou qualquer tipo de lado que você possa ter numa história dentro do clube. É algo que também deixa a gente em uma saia justa no ponto de vista da apuração, né? Por mais que o clube confirme tudo isso, ao mesmo tempo o clube não é incisivo e faz com que você não tenha também uma forma de você ser incisivo na informação e na busca por um detalhamento que o torcedor quer saber, né? Quem colocou o porquê, quem foi ouvido, quem não foi ouvido, se houve gravação ou não, se alguém tem imagem, áudio de alguma coisa. Mas fato é que é mais uma história mirabolante que dá uma conotação impressionante do quanto o Corinthians, em todas as esferas, tem informações que muitas vezes as pessoas podem achar que não são reais, mas que na verdade são, né? Mas que até uma crítica, né, que a gente pode fazer, que talvez não seja levado tão a sério como deveria ser levado, né? Acho que o torcedor do Corinthians ficou revoltado com essa informação, ao mesmo tempo que o clube, que admite que foi feita uma varredura, até mesmo para poder identificar isso, não leva tão a sério quando decide não levar à esfera policial para obter uma investigação mais profunda e uma análise daquilo que possa ter vazado de informação do Corinthians ou não, e desde quando essas informações estão sendo vazadas ou não, né? A gente também não sabe.
Além da data e de quem instalou, a gente ainda não sabe quem identificou, né? Se foram funcionários do clube ou se foi alguma empresa contratada, como que isso foi encontrado. Mas é um episódio lamentável que arranha a imagem do clube, né? E essa questão da imagem, inclusive, é até a justificativa. Não oficialmente, né? Mas o que a gente ouve extraoficialmente no Corinthians é que o clube não quer levar esse caso adiante para não prejudicar a negociação com o patrocinador, para não ver sua imagem ligada ao noticiário policial. Então o Corinthians fala, olha, a gente quer virar a página da gestão anterior, quer olhar para o futuro, deixa isso para lá. Essa é a parte da informação. Agora vem a parte da opinião. Eu acho que não é a decisão mais acertada. Acho que o ideal era realmente se investigar, apurar, tornar isso público. Porque o caso já veio à tona, então acho que o torcedor merece esclarecimento e acho que é interessante até para a diretoria do Corinthians tentar entender isso, né? Antes de passar a bola para o Emílio, para o Zé Edgar, desculpa, que eu vi que quer falar, eu só vou registrar aqui o que disse o ex-presidente do Irio Monteiro Alves. A gente o procurou ontem e ele mandou uma nota curtinha na qual ele diz: ignoro totalmente a existência de qualquer tipo de equipamento instalado e escondido, e repudio veementemente qualquer insinuação de vínculo da minha gestão com coisas desse tipo. Se havia algo monitorando ações, o que não acredito, certamente o alvo era eu. Tá aí a palavra do Duílio. Zé, suas considerações aí sobre esse caso.
Não, é só uma reflexão sobre esse caso todo, que é algo que a gente já conversou, inclusive, entre nós três, né? Que eu compartilho aqui com o Careca. Você identifica uma possível espionagem dentro do seu ambiente de trabalho, no caso, né, e ainda mais em um ambiente político, como é um clube de futebol, né, sendo que a oposição agora é a situação, e você não leva uma situação que é um crime para as autoridades assim que identificada, é algo que agora eu também vou dar minha opinião, é algo que eu vejo a atual diretoria lidando muito mal com essa situação, porque você tem esse tipo de situação, entrega para as autoridades, vai investigar, vai atrás, até porque, né, é de interesse de mais de 30 milhões de pessoas saber o que acontece no Corinthians, ainda mais numa situação que envolve um crime de espionagem. Então é algo que eu como jornalista, como cara que está acompanhando o Corinthians a partir dessa temporada, eu imagino que essa diretoria tenha que rever esse tipo, essa postura, porque quando acontece esse tipo de situação, você tem que entregar para as autoridades e saber o que aconteceu, o que pode ter acontecido, né? Porque é um caso de extrema gravidade e que merece ser tratado como um caso de extrema gravidade.
E abre um precedente muito grande, né? Se você não vai investigar, ué, você tem alguma culpa no cartório? Quem achou? Achou como? Ninguém vai limpar dentro de um quadro. Então, assim, claro que tem que ser investigado, cara. Foi o que o Cassucci disse. Veio a público, veio à tona a situação, vai até o final, vai procurar, porque é inadmissível, né, cara? Inadmissível isso, e assim, a eleição acabou, né? Eleição acabou, não dá para ficar um colocando a culpa no outro. Ah, então foi eu que estava sendo investigado, espionado, né, no caso. Então, assim, quem achou tem que... Foi lá procurar isso, tem que ser esclarecido. Não dá para simplesmente jogar para debaixo do tapete mesmo, porque, né, era algo que eu cobrava muito da outra diretoria, até para mudar o nome, né? Porque renovação e transparência e nada transparente. Então, precisa ser transparente agora com o que aconteceu, porque, como disse o Zé, são mais de 30 milhões de torcedores querendo saber o que aconteceu.
Boa, Careca. E a gente falou de transparência, né? Essa diretoria prometeu e tem entregado, em certa medida, mais transparência ao clube. A gente tem que parabenizar, tanto no anúncio do Diego Palacios, quanto agora no anúncio do Hugo. O clube detalhou valores, valor de multa, tempo de contrato, percentuais de direitos econômicos e também no caso da Vaidbet, e aí já é um gancho para a gente entrar nesse assunto. O Corinthians fechou no sábado, informação trazida em primeira mão pelo GE, confirmada oficialmente pelo clube no domingo, o maior contrato de patrocínio master do Brasil, no valor de 120 milhões por ano. Um contrato de 3 anos, isso totaliza 360 milhões, e o Corinthians ainda acertou 10 milhões em luvas, então o valor total desse contrato, com essa bonificação, 370 milhões de reais vão entrar no caixa do Corinthians, se o contrato for cumprido até o fim, né? Contrato de 3 anos. E além disso, a Vaidbet se comprometeu em pagar a multa rescisória da PixBet, que é do mesmo segmento, então não poderiam estar as duas empresas na camisa do Corinthians. A PixBet ainda tinha contrato com o Corinthians, a Vaidbet assumiu a multa de 20 milhões para romper o vínculo com essa empresa. O Corinthians entende que se fortalece com isso, né? É uma baita injeção de dinheiro no caixa do clube, 10 milhões por mês. O valor que vai ser importante para pagar fornecedores, para pagar atletas, para reforçar o elenco. E Zé, quando saiu o anúncio, vem uma preocupação do torcedor corintiano, porque em outros momentos o clube já anunciou grandes contratos de patrocínio que não foram cumpridos. E aí acho que o caso mais emblemático é a Taunza, recente, mas também eu lembro de, já como setorista, acompanhar o caso daquela Apollo Sports. E o Corinthians acaba pecando, sofrendo pelo seu passado, né? Acaba gerando essa suspeita no seu torcedor e até em torcedores de outros clubes, né? Que passaram a levantar suspeita desse contrato do Corinthians, de desconfiar um pouco desse parceiro. A gente teve junto, eu e o Zé Edgar, lá na apresentação desse patrocinador no domingo, e conseguiu colher algumas informações, né, Zé? Acho legal a gente passar para o torcedor. O Corinthians entende que está protegido, né? Diz que levantou aí a ficha da empresa, que pediu garantias e que, se caso eles não pagarem, a solução é até que fácil, não é isso, Zé?
É isso. Seria bom a gente, Corinthians, ainda aumentar essa transferência, a gente poder ler o contrato, né? Óbvio que isso não vai acontecer por questões confidenciais que existem nesse
cara,
tipo de contrato.
Cara, senão a mão, a gente já quer o braço, né?
É, jornalista
a Leila,
assim,
a Leila, né? Também quer ler. A Leila também quer ler, eu fiquei sabendo.
acho que ela tá até mais interessada que a gente nesse caso, viu, Careca? Ou nem tanto interessada, porque ela encontra o valor e vai ter que possivelmente aumentar a situação lá, né? Mas é bem isso, né? E com a Sucia, a gente ouviu de algumas fontes lá dentro do Corinthians de que há dois pontos principais no contrato com a Vaidbet que deixam o Corinthians respaldado de evitar uma nova Taunza, diríamos assim, né? O primeiro é, aliás, são três pontos que a gente pode citar. O primeiro é de que o pagamento da Vaidbet é adiantado todo mês, ou seja, logo no primeiro mês, primeiro dia do mês, virou, a Vaidbet já faz o depósito de 10 milhões de reais na conta do Corinthians, né? O segundo ponto, os 20 milhões que a Vaidbet adiantou como uma espécie de luvas, né, e um adiantamento para o Corinthians para firmar esse contrato. Esse valor também é alto, considerado alto, já é uma garantia que o Corinthians, né, considerou relevante para assinar esse contrato. E a terceira, são dois pontinhos ali do contrato que podem prejudicar totalmente a Vaidbet nessa parceria, que é o seguinte: se a Vaidbet atrasa, diremos assim, a primeira vez, vai levar um cartão amarelo que é com efeito imediato, terá a sua marca retirada do uniforme do Corinthians. Ou seja, se em algum caso lá para frente a Vaidbet deixa de pagar um mês o Corinthians tem a possibilidade contratual de imediatamente tirar a Vaidbet e atuar com espaço branco ali no patrocinador master. Caso esse cartão amarelo se repita, o Corinthians estaria respaldado para rescindir com efeito imediato, abrir espaço na camisa e procurar um novo parceiro. Então, são esses três pontos que eu citei que deixam o Corinthians, né, que o Corinthians se considera respaldado para assinar com a Vaidbet, que é uma empresa que, né, talvez não esteja ainda entre as mais famosas deste mercado. A gente vê na televisão e vê na internet outras com talvez mais espaço, digamos assim. É uma empresa que está entrando no mercado do futebol. Tem o Gustavo Lima, o cantor, como um dos embaixadores. Então, o Corinthians se vê respaldado por esses três pontos, mas se esse respaldo vai valer a pena, se esse contrato vai valer a pena, só o tempo, né, e o cumprimento desse acordo vai dizer que o Corinthians, né, vai poder comemorar realmente esse acordo, como tem comemorado bastante, como o patrocínio mais importante do futebol brasileiro, com 370 milhões em 3 anos de parceria.
E dizem que vem mais. O Corinthians, segundo o presidente Augusto Melo, tem negociação avançada para vender os nomes do CT Joaquim Grava, o nome, né, o direito de exploração do nome do CT, os naming rights, como o Corinthians vendeu o da Arena para a Neoquímica, negocia também para vender o seu CT. Segundo o presidente, a negociação está avançada. A gente está em busca aí de detalhes, de valores, de quem seria essa empresa. A gente até ouviu algumas possíveis companhias que estariam interessadas, fomos atrás, não conseguimos a confirmação. Seguimos apurando isso e traremos novidades a qualquer momento no GE.globo. Você quer dar algum pitaco sobre esse patrocínio novo, Carecão? Te animou esse acordo com a Vaidbet? O que você achou disso?
Fiz um vídeo e acho que é assim. Primeiro que falaram, acho que foi o Zé, falou: ah, o torcedor rival também tá meio com o pé atrás. Tem até jornalista que é torcedor rival, que nem é rival e acha que é, que tá torcendo para dar errado. Os caras forçam umas rivalidades também, tem isso. Rival do Corinthians é Palmeiras e São Paulo, mano. Então vamos lá. Cara, acho que, obviamente, fica-se com o pé atrás por tudo que aconteceu, e vocês citaram aí dois nomes, e acho que a falta de credibilidade passa por isso, né? Por todos esses anos de algumas diretorias que o Corinthians teve. Não é à toa que o cara do Santos Laguna lá tem desconfiança, e não é à toa que a gente também fica com o pezinho atrás. Claro que fiquei feliz, e agora o importante é cuidar bem desse dinheiro. E quero até usar aqui as palavras, não as palavras exatamente que ele falou, mas concordo muito com o que o Vessone disse. A camisa do Corinthians parece assustador o valor, mas, cara, a gente está na maior cidade do país, onde rola o maior dinheiro, a maior torcida, então a camisa sim, vale. É, talvez valha até mais, e acho que é uma tendência, o que não vale é 17 milhões, que era do ano passado, e acho que passa pelo que eu tinha falado, a credibilidade. Então, quanto mais você tiver credibilidade no mercado, os patrocínios vão sim aparecer, porque algumas diretorias que passaram pelo Corinthians, muito provavelmente várias dessas empresas tinham interesse, mas ao mesmo tempo tinham medo de colocar o dinheiro num clube que estava sendo muito mal administrado.
O Corinthians tem uma torcida de mais de 30 milhões de pessoas, né? Está no maior centro comercial do país, tem uma exposição de sua imagem gigantesca, e é natural que, se bem administrado, se com credibilidade, se gerido de uma forma honesta e profissional, tem tudo para conseguir cada vez melhores contratos com empresas de maior credibilidade, né? Empresas maiores. Tantas vezes a gente cobra, né? Por que que em outros países, como no futebol mexicano, a gente vê multinacionais, vê grandes empresas, e aqui no Brasil são sempre empresas menores, né, que se vinculam a clubes de futebol? Acho que isso está muito ligado à credibilidade, e essa credibilidade só vem com o tempo, e é isso que o presidente Augusto Melo promete. Vamos ver se o Corinthians consegue alcançar esse objetivo, mas fato é que, nas condições apresentadas, a gente ainda vai acompanhar o cumprimento desse contrato, mas nas condições que foram combinadas, é um baita contrato para o Corinthians, tem que comemorar mesmo. A gente vai encaminhando o nosso podcast para o fim, mas antes, janeiro só vai ter futebol lá para o fim, né? A partir do dia 20, quando começa o Paulistão, mas desde o começo do ano está rolando Copa São Paulo, está rolando Copinha, para que a gente não fique na seca, né, de ver um joguinho. Às vezes a gente está doido para ver um futebolzinho, nem precisa ser um grande jogo, só ver um futebolzinho ali na TV. Então tem a Copinha para a gente acompanhar, ver a molecada do Timão. E o Corinthians vai muito bem, obrigado, né, seu Emílio Bota? Você trabalhou em alguns jogos dessa Copinha aí. Vamos atualizar o torcedor de como está a situação dos filhos do Terrão, do Sub-20 do Corinthians?
Vamos lá, Cassucci. O Corinthians joga amanhã, né? Segunda fase contra o Guarani, 5h15 da tarde. Primeira fase do Corinthians, uma fase mais tranquila, né? Às vezes você pega uns adversários um pouco mais tranquilos. O Corinthians venceu os dois primeiros jogos em caminho à classificação e fez um jogo para cumprir tabela contra o Marília, dono da casa, na sede onde o Corinthians ainda está, né? Vai jogar amanhã contra o Guarani, como eu falei. Acabou empatando em 0x0. Danilo usou várias reservas, né? Um time bastante alternativo, já poupando também a molecada. Molecada é nova, mas também cansa, né? Então você tem que fazer uma gestão de energia aí. Agora o Corinthians vai em busca dessa classificação, o jogo amanhã, às 5h15 da tarde, contra o Guarani. O Guarani também tem uma base forte, né? Time tradicional aqui no interior de São Paulo. O Corinthians segue nessa caminhada aí, rumo a esse título da Copinha. E se vencer, segue em Marília, né? Ainda nessa fase. E aí pega o vencedor de Atlético Goianiense e Marília, o time que ele empatou na primeira fase em 100 gols. Nesse encerramento da primeira fase da competição.
O Corinthians teve alguns problemas, até reclamou um pouco dessa sede em Marília, não gostaram do hotel que foi destinado para o clube lá na cidade, também teve uma questão relacionada a ingressos, me parece que o estádio não estava com uma carga adequada para o que o Corinthians entendia ser necessário para sua torcida, para sua torcida organizada. E a gente vai seguir acompanhando a Copinha aqui, o Corinthians, o maior campeão da competição, né? Nesse ano, acho que a gente tem o Léo Maná como um expoente, um jogador que já teve no profissional, hoje é o capitão do time. Tem o Tioca, zagueiro, que também já passou pelo profissional. O Pedrinho, que é um meio-campista, camisa 10 do Corinthians na Copinha, que é visto com muita expectativa no clube, o Breno Bidon. A gente segue acompanhando e vamos ver quem que vai ser promovido depois. É um trabalho que deve ser feito aí com o Chicão, né? Ele foi contratado especificamente com esse papel aí de coordenar a transição da base para o profissional. A gente vai atualizar isso tanto aqui no podcast quanto no GE.globo aí nos próximos dias, nas próximas semanas. Para a gente arrematar, a gente falou de contratação no time profissional masculino e também está movimentado o mercado no feminino, né, Zé? Traz para a gente as últimas atualizações
contratações aí?
Pois é, tá bem movimentado, né? Já são 6 contratações anunciadas, né? A última foi a Letícia Santos, lateral direita, que jogou a Copa do Mundo pela seleção em 2019, um reforço bem interessante e um reforço que chega para ocupar uma vaga de uma das jogadoras mais regulares do time nos últimos anos, né? Que era a Catiúcia. E o Corinthians também trouxe a Gi Fernandes, revelação do Santos para na lateral direita, né? Para ocupar essa vaga, mas a diferença também pode jogar mais adiantada no meio. E a principal movimentação de mercado do Corinthians atual é a possibilidade da contratação da Belém Aquino, né? Belém Aquino é uma jogadora, uma ponta uruguaia, uma atacante uruguaia de 21 anos, que foi uma das grandes destaques do Internacional na temporada passada, uma jogadora habilidosa, inclusive fez o gol do Inter, né? Que conquistou a Ladies Cup contra o Santos nessa temporada. É uma jogadora que está muito em alta no futebol sul-americano e o Corinthians está interessado, mas briga com o Internacional. Mas no futebol feminino, às vezes acontece, né, da jogadora negociar sem contrato, que é uma situação mais rara no futebol masculino, né? Principalmente uma atleta de 21 anos, uma revelação como é a Belém Aquino, né? Desde o dia 1º ela está sem contrato com o Inter e o Corinthians, né, aguarda uma resposta definitiva do staff dela para saber se pode avançar ou não para a contratação. Né? O Corinthians fez uma proposta, recebeu uma contraproposta, o Corinthians abraçou essa contraproposta e agora aguarda, né, a posicionamento do pessoal da Belém Aquino para saber se avança. Né? Há uma boa possibilidade dela permanecer no Internacional, né, fazer um novo contrato com o Inter, a confiança lá no Sul, mas a água está meio parada nos últimos dias, o que alimenta a esperança do Corinthians de contratar essa bela jogadora de 21 anos. E o Corinthians, né, feminino, assim como o masculino, já começou o trabalho de pré-temporada, né, apenas jogadoras como a Tamires e a Lelê, né, que defenderam a seleção brasileira na última data FIFA, elas ainda não começaram o trabalho com as outras jogadoras, mas o Lucas Piscinato já está trabalhando com boa parte do elenco, já recebeu 6 jogadoras e agora pode receber a Belém Aquino, que possivelmente fecharia o grupo do Corinthians para essa primeira parte da temporada.
Maravilha! E com essas informações a gente vai encaminhando o nosso podcast aqui para o fim. O Corinthians segue em pré-temporada, jogadores estão hospedados lá no CT Joaquim Grava, trabalharam em 2 períodos em boa parte dessa semana. No domingo tem jogo treino contra o União São João de Araras. E bem, vocês já sabem, né, no GE.globo todas as novidades, tanto do mercado da bola, quanto de copinha, do time feminino, enfim, tudo sobre o Timão. Eu passei a bola tanto para o Zé quanto para o Emílio para as últimas informações, vou passar também para você, Careca, as considerações finais aí, valeu por mais um podcast, e diga lá, meu velho, suas últimas palavras aí antes da gente encerrar.
Cara, acho que é importante o Corinthians fazer essa reformulação, né, no feminino, né, contratando boas jogadoras para manter o nível. A gente sabe que a dificuldade é grande, né, depois de muitos anos de trabalho com a mesma comissão, mas a diretoria, através da Cris, continua a mesma, né, então a ideia é continuar contratando e fazendo o Corinthians um time muito forte, referência no futebol da modalidade. E sobre a copinha, né, cara, acho que é importante o Corinthians conseguir o objetivo dele, né, ficar em primeiro. A gente sabe o tamanho do estado de São Paulo, né, então você ficando em segundo, na grande maioria das vezes você acaba mudando de sede, isso faz muita diferença, né, para numa competição de tiro curto como é a Copa São Paulo. Então, acho que é importante, né, o Corinthians passar bem por essa primeira fase. E em cima dos nomes que vocês falaram, acho que é importante a gente falar do Bahia também. É um jogador que foi titular pela primeira vez antes de ontem, né, jogo contra o Marília. Mas é um daqueles nomes que é para ficar de olho, talvez até para pular etapas aí, porque é muito bom jogador de seleção brasileira. Então, é bom ficar de olho. É uma boa opção para o Danilo e também mais para frente já está pulando etapas. E falando em Danilo, né, a gente sabe que a expectativa é de mudanças, né, na base, né, já está acontecendo no 15, no 17, então esperar a copinha que acaba entrando como um calendário de 2023, né, por tudo que é já preparado desde novembro ali, mas pode ter mudanças também, né, nessa idade aí, no sub-20, quando acabar a Copinha. Então, é ficar de olho nisso aí, que é bem importante. Acho que o Chicão está fazendo também essa parte, não só de jogadores, mas se essa comissão técnica, individualmente, o Danilo vai ser mantido no cargo ou ser realocado dentro do clube.
Boa, Carecão. Com essa a gente vai se despedindo, agradecendo a todo mundo que ouviu o nosso podcast do início ao fim, pedindo aquela moral, né, de se inscrever no seu tocador favorito, seja ele o Spotify, o Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Assina, segue. O importante é você estar com a gente sempre e receber as nossas atualizações sempre que tiver um episódio novo. Sempre um prazer estar aqui, fiel torcida. Na próxima semana a gente volta com mais novidades. Um abraço a todos, até a próxima e tchau!